Boa noite a todos. Bem, vamos em breve dar início a mais uma live aqui da Nova Acrópole. Nova Acrópole, que é uma instituição sem fins lucrativos, né, que tem três pilares: filosofia, cultura e voluntariado. Está presente em diversos países no mundo, aí com esse propósito de trazer uma filosofia com caráter bem prático. A filosofia como uma forma de encontrar respostas práticas para a vida. Hoje, especialmente, a gente tem um desafio aí, tanto falar de mitologia nórdica, mas com esse eixo principal que é o que norteia a nossa filosofia. Tentar, através da mitologia, encontrar respostas práticas para a vida, né? Então, a gente vai dar numa leve síntese do tema, falar um pouco sobre o papel da mitologia, né, e o que que a mitologia pode trazer para a nossa vida, e aí exercitar esse papel de aprender com as diversas pessoas, né, aprender com aquilo que é diferente, e ver o tanto que somos próximos dessas diversas pessoas que viveram ao longo da história. E mostrar que os mitos, eles são práticos e que podem ser aplicados hoje. Então, assim, não faremos uma apresentação extensa sobre a mitologia, porque é algo muito longo, daria um curso aí de várias horas, de vários dias, mas sim tentar buscar alguns elementos que a gente consiga traduzir em elementos práticos, em respostas práticas a partir de amanhã. Ok? Então vamos aguardar um pouco enquanto o pessoal entra na sala para que a gente possa dar continuidade. Vamos esperar aí alguns minutos. Aí também falar um pouco do curso de filosofia, né? Que é também uma ferramenta que a gente pode utilizar para encontrar essas diversas chaves. Nós teremos um curso aí aberto já a partir de amanhã, para quem tem interesse, né? Aula sempre às sextas-feiras, das 20 às 22 horas. E aí a gente pode falar disso com mais detalhes após a palestra. Ok, acho que a gente pode seguir aqui. Deixa só. Um elemento aí bem importante nesse nosso estudo, né? Só para fazer uma pequena abertura aqui, a gente vai começar com uma pequena contextualização histórica, né? Quando falamos aí de mitologia nórdica, para nos situar um pouco no tempo, né? E aí, não como uma aula de história, mas para ajudar a gente a chegar mais próximo desses povos aí. Quando a gente fala de povos nórdicos, estamos falando de um período aí histórico de quase 3 séculos, né, da história escandinava. A gente está falando aqui mais ou menos do período compreendido entre o ano 800 e o ano 1050, né? Então, estamos falando dos povos aí Dinamarca, Suécia, Noruega. E aí, um povo que tem uma raiz, né, pelo menos uma raiz do ponto de vista linguístico em comum, né? Estamos falando dos povos indo-europeus. E aí, um ponto situado ali mais ou menos ao sul da Rússia, né, que vai dar origem a diversos povos, a diversas línguas. E aí, a gente pode também, a partir daí, remontar. Dessa origem comum, a gente consegue enxergar semelhanças entre diversas mitologias que a gente vai estudar ao longo do nosso curso de filosofia, e eu também espero provocar em vocês um pouco mais de curiosidade, espero despertar um pouco de interesse em buscar essas ideias, né? E aí a gente precisa falar também do papel do símbolo e do mito. E aí uma coisa interessante é, e a gente vai ver um pouco disso na República. Muitas vezes as palavras elas vão se mostrar insuficientes ou imprecisas para expressar um conjunto de ideias mais elaboradas. Né? Platão, por exemplo, na República segue explicando diversas ideias nos seus diálogos, mas na hora que ele quer explicar a relação do homem com a sabedoria, ele vai recorrer ao mito, né? Ao mito da caverna. E aí toda civilização vai se utilizar de símbolos, né? E aí se a gente remontar mais à antiguidade, a ideia de símbolo era aquilo que contém uma ideia, né? No Egito tinha um hieróglifo, um símbolo, né? Um elemento gráfico para representar essa ideia. E o símbolo era representado por duas mãos em forma de concha, né? Exatamente aquilo que contém. E o mito vai ser uma narrativa carregada de símbolos para comunicar alguma realidade, né? Uma forma da linguagem de ultrapassar o tempo. E aí isso vai um pouco contra o conceito atual que a gente tem de mito, que vai ser algo fantasioso, algo fora da realidade. Sempre foi reconhecida como uma ferramenta válida para ensinar desde crianças até adultos, desde o momento mais infantil da consciência até o momento mais elevado. Né? Como se a gente fosse estudar, né? Analisar a nossa linguagem. A gente tem uma linguagem que se preocupa em ser precisa, a nossa linguagem denotativa, ela quer ser precisa, quer comunicar exatamente o que aconteceu. E eu tenho uma linguagem conotativa, que ela sugere algo, que normalmente a gente usa para poesia, para os textos, né, mais literários. E aí a gente poderia fazer uma analogia com a história. Quando eu tenho que relatar os acontecimentos, trazer uma mensagem, eu poderia registrar de forma muito precisa, e aí a gente tem a nossa história. E eu posso tentar fazer esse registro de uma forma que ela esteja fora do tempo. Normalmente, esse é aqui que se enquadra a mitologia. É uma história que está fora do tempo, ou está o mais possível fora do tempo. E aí, dando um exemplo, né, a gente tem a pomba, né, como símbolo da paz. Esse símbolo atravessa o tempo. E aí nós vamos estudar aqui um pouco especificamente aí dentro da literatura, né, mitológica e nórdica, a gente vai ter os Eddas e vários outros textos, né? E a Edda em prosa, que é esse registro aí da mitologia, um dos registros, ela é uma coletânea literária religiosa, né, porque traz elementos da religião, da mitologia, e ela foi recuperada, foi traduzida, foi, né, reunida por Snorri Sturluson, né, por volta do ano aí de 1180 a 1241. E aí a gente pode situar isso, o período em que ela foi escrita. A maioria dessas tradições que a gente tem registro, elas viveram ao longo da história, normalmente passadas de forma oral. Então sempre vão haver aí divergências, a gente tem várias versões. E aí outro elemento importante, deixa eu adiantar aqui. É a gente falar aí da jornada do herói. Aí a jornada do herói é uma ideia apresentada por Joseph Campbell, né, no seu estudo um tanto ambicioso, que é O Herói de Mil Faces, cuja ideia principal é o monomito. E aí o que que ele quer dizer com isso? Que a trajetória de todos os personagens na mitologia e na história tem um eixo em comum. E esse eixo comunica a jornada do homem em direção ao seu ideal. né? Aí mitologia, monomito, as mitologias de todas as civilizações, mesmo os acontecimentos históricos, seguem uma estrutura em comum. E aí nesse ponto ele fala não só a mitologia, mas a própria história, né? Quando trata dos grandes acontecimentos significativos para a humanidade, tem essa estrutura em comum, né? Que pode ser resumida basicamente nos pontos que a gente encontra ali embaixo. Basicamente, partida e separação, descida, iniciação, né, e penetração nos mistérios e retorno. O que que ele quer dizer com isso? O homem vai sair de uma situação cotidiana, que já apresenta desgaste, né, e vai ser apresentada para ele elementos necessários para que ele supere essa condição. Então, o mito sempre vai falar da necessidade que o homem tem de superar os seus próprios limites interiores. E aí, por isso, ele vai passar por provas. E aí, outra visão que a gente tem equivocada atualmente. Normalmente, a gente acha que quando somos submetidos a provas, isso é um castigo. E nem sempre é verdade, né? Um exemplo bem prático. Estou na escola. Faço todas as provas, passo das matérias, eu vou para o próximo nível, eu passo de ano, eu vou para uma nova série, onde eu terei outras provas, outras dificuldades. Então, os mitos também falam que quando aparece na vida do personagem, do homem, a necessidade de crescer, porque ele já está numa condição estável, já esgotou todas as experiências. Ele é colocado, é submetido a uma prova que vai exigir dele o crescimento. Né? Na nossa vida biológica, no fim da infância passamos por uma prova. No fim da juventude temos que ser submetidos a outra prova, porque passamos por outro umbral. Né? E o momento do mito em que o herói precisa renascer é porque ele volta à vida em uma outra dimensão. Né? A cada ano a gente Nós somos confrontados com a possibilidade de resumir a experiência do último ciclo e viver um novo ano numa dimensão diferente. Até por isso fazemos votos, né? E aí uma coisa interessante que aparece aqui nessa ideia de Joseph Campbell, que mesmo quando as mitologias falam dos deuses, ali está projetada também uma necessidade de experiência humana. E aí, a partir disso, nós podemos, né, levando em consideração esses elementos, que tudo vai falar da necessidade do homem de viver experiências, a gente pode olhar um pouco sobre o que acontece na mitologia para começar a tentar extrair daí algumas chaves. É esse o convite que a gente vai, que eu faço a vocês e que a gente vai começar agora. Então vamos ali para a criação do mundo segundo a mitologia nórdica. Né? E daqui a gente já pode tirar algumas ideias bem interessantes. Fala-se que no início de tudo havia Niflheim, né? Uma fonte de um gelo eterno, Muspel, que é um plano de calor, e entre eles Gnungagap, que era um abismo profundo. Da junção, né, do contato desse gelo e do fogo, produziu-se água. Né? E essa água, né, o gelo começou a retroceder. Essa água caiu nesse abismo gelado e aí formou-se um gigante, né? O elemento do fogo, um elemento do gelo, né? Como o fogo como uma força de expansão ou espírito, né? O gelo como uma força de junção, de contração, né? Também representando a matéria, né? O contato dessas duas realidades vai gerar água, a vida, né? E a gente tem um abismo vazio. Então a vida ela existe quando eu tenho contato dessas duas realidades, espírito e matéria, e tem um espaço onde a vida pode acontecer. Então isso reforça também, estamos falando da cosmogonia, mas também estamos falando do nascimento do homem. Para que o homem em nós possa nascer de verdade, precisa haver o contato entre essas duas realidades. Uma visão espiritual, por assim dizer, transcendente, ela tem que tomar contato com a realidade, o mundo onde a gente vive. A existência do universo começa aí, né, e a partir dessa água vai existir um gigante, vai aparecer a vaca cósmica, que é um símbolo que aparece em diversas religiões, em diversas mitologias. E ela vai com seu leite alimentar o gigante. Ah, mas gigante, vaca. Então, a partir desse contato, a vida começa a acontecer. Então a mensagem aqui é: a vida começou. As primeiras potências começam a aparecer. Esse gigante depois vai ter alguns filhos, que têm natureza diferente, então as sucessivas ondas de criação. E aí vão aparecer Odin, Vili e Ve, né? Que são os três primeiros deuses que vão dar origem aos homens. E aí aqui uma ideia também diferente e que aproxima dessa estrutura que Joseph Campbell apresenta, os deuses aqui são mortais e eles não são completos, né? E aí representa também, né, essa semelhança. Isso que o homem pode retirar para poder ter aprendizado com os deuses. E aí falamos de Odin, ele cria os homens, e aí é interessante observar a jornada que Odin vai cumprir. Nasce como um deus, com seus irmãos derrota esse gigante, e com o corpo do gigante ele vai construir o universo. Vai construir os mundos. Mas ele também precisa cumprir a sua jornada. E tem três itens importantes, né? A gente vai vê-lo, Odin, como deus da guerra e da poesia, né? E também como senhor dos deuses. É como assim, guerra e poesia, né? Outro elemento também que aparece constantemente nas mitologias, a relação da guerra, né, da ação e ao mesmo tempo da sensibilidade. E aí, sensibilidade em que sentido? Somente aquele que se põe à ação e aprende com a vida vai ter conteúdo para comunicar. Então, aqui ele está falando também, como o senhor da guerra, o mais sábio dos deuses, porque ele está constantemente em ação aprendendo. E por isso ele tem o que comunicar, e consegue comunicar isso da forma mais adequada possível. E aí, como ele consegue esses atributos? Aí é uma das sagas de Odin, a busca da sabedoria. Disse que ele vagava, e Odin ele tem essa característica do caminhante, e por isso é representado como, um ancião com chapéu, com cajado, caminhando pelo mundo, e ele descobre a existência de uma fonte que dá a sabedoria e a capacidade de visão, e até mesmo a visão do futuro. E aí ele começa a perseguir, esse local e passa por diversas aventuras até chegar ao guardião dessa fonte. E aí ele pergunta o preço para que ele possa beber dessa fonte e adquirir a sabedoria, a visão do futuro. E aí o preço é que ele dê um de seus olhos. E ele prontamente abre mão de um dos olhos, entrega e bebe dessa poção, que dá para ele a visão interna, profunda. E aí um aspecto que a gente tira daí é essa necessidade de uma visão unificada da vida e uma visão com profundidade. Então, a troca de olho que ele faz por essa poção, existe um preço alto a se pagar para ter profundidade na vida, né? Exige o nosso compromisso com a vida, a necessidade de penetrar e entender as coisas, ou seja, adquirir o conhecimento, exige esforço. E ele prontamente deu isso e ganhou essa visão unificada da vida. E aí uma lição para a gente, né? Não importa o preço que a vida peça pelo conhecimento, quando a gente obtém o conhecimento, isso é válido, né? Uma outra busca que ele faz é a busca pelas runas, o conhecimento das leis. Então, na primeira jornada, ele consegue essa visão do futuro, essa visão unificada da vida. E aqui ele parte em busca das runas, né? As runas na mitologia, elas eram utilizadas pelas três irmãs, as Nornas, né? E com conhecimento dessas runas, elas conheciam o presente, o passado e o futuro. Ou seja, as leis que regem a vida, né? E Odin também vendo isso, né? Depois de adquirir a visão profunda, ele toma conhecimento da existência dessas runas e deseja obtê-las. E aí para isso ele se prostra, né? Se põe crucificado na árvore do mundo, Yggdrasil, com uma lança penetrada, né, no corpo dele. E por 9 dias permanece nesse ato de sacrifício. Depois do 9º dia, né, privado de alimento, privado de tudo, ele alcança esse conhecimento, né? E aí novamente reforça essa necessidade de um compromisso com a vida. Esse conhecimento das leis, essa participação das leis da vida, né? E aí, colocar esse sacrifício é somente quando a gente está comprometido com a vida e com todas as consequências das nossas ações e o bem do todo, que a gente pode adquirir esse conhecimento. E também a partir do grau que a gente está, não precisa ser o grande sacrifício. Hoje, a partir do momento que eu me comprometo, com aquilo que é melhor para minha casa, né, com a organização da minha casa. No momento que eu me comprometo com a ordem, eu já começo a ganhar um nível de conhecimento. E eu já consigo, atingir um grau dessa força que Odin está demonstrando através de um grande sacrifício. Existe o pequeno sacrifício, a pequena ordem que eu posso ter agora, a partir do momento que eu me comprometo, até a maior força que existe quando eu tiver a capacidade de me comprometer com toda a humanidade. Entenda que esse sofrimento aqui é o sofrimento de todos os homens, de toda a existência. Quando ele for capaz de suportar isso, ele vai obter esse conhecimento. E aí, como a gente falou, como falamos, não adianta eu buscar sabedoria se eu não conseguir comunicá-la de forma adequada. E aí a terceira grande busca de Odin vai ser essa, a busca pelo dom da palavra, né? Em que ele vai também novamente passar por uma série de provas, né, para beber de um cálice, onde daria a ele o dom da eloquência. Então, três atributos e três buscas grandes que Odin faz, né, para se tornar o rei dos deuses, que são a busca da sabedoria, o conhecimento e o compromisso com a lei e a capacidade de comunicar de forma adequada, porque quando ele busca o dom da palavra, ele bebe de um cálice e ele guarda não só para si. Ele bebe um pouco e guarda um pouco para distribuir para os demais deuses. Então, tudo isso simboliza, todo conhecimento que a gente adquire não pertence somente a nós. O conhecimento ele existe, o homem tem que adquirir, mas o item final que determina o crescimento do homem aqui, e é o papel que é representado por Odin, é a capacidade de ter conhecimento e compartilhar com os demais, né? Seria muito bom se a gente conseguisse, né, nos comprometer a aprender para poder dividir. Conquistar um bem que seja na nossa vida para dividir com os demais. É uma grande lição que Odin ensina a todos nós. Né? E aí falamos de Odin, né, da jornada dele, os nove mundos. Aí é importante entender um pouco porque esse vai ser o cenário de uma grande obra, né, que a gente vai também estudar novamente algumas partes para poder extrair dela lições para a gente, para a nossa vida. E aí temos a árvore do mundo, que representa numa esfera cósmica, né, os planos de existência, a própria Terra onde nos situamos, mas em outra chave também representa o homem. Aí podemos olhar, porque o homem é um espelho do mundo. Então, o cenário das obras, da mitologia, representa um mundo onde o homem está inserido, mas também o próprio homem. E olhar para o mundo é uma forma de olhar para nós mesmos. Né? E aí grande parte da saga vai se passar ali entre Midgard. Deixa eu passar aqui para que vocês vejam. Né? Grande parte da obra vai passar aqui entre Midgard e Asgard. E aí uma obra que a gente vai também continuar olhando aqui, da onde a gente pode, de onde podemos extrair algumas lições importantes, é a obra do Anel dos Nibelungos. Né? Uma versão bem conhecida, e é a que a gente vai usar aqui para tirar alguns elementos interessantes, né? É uma obra que foi produzida por Wagner, adaptada aí dos Eddas, da Volsunga Saga, né? Que conta desde a origem do mundo até o crepúsculo dos deuses, até a morte dos deuses. Né? E aí a gente vai ter adaptações dos personagens mitológicos das sagas nórdicas e do Nibelungenlied, né? A Saga do Anel. E aí a gente também tem diversas obras modernas inspiradas nessa saga. Né? Ela é composta aí por quatro partes principais. Né? O ouro do Reno, a Valquíria, Siegfried e Gotthard Dameron. Então, a seguir a gente vamos olhar um pouco cada uma dessas partes dessa obra, né? Feita por Wagner. Essa ópera ela acontece todos os anos, né? Wagner, esse grande compositor, ele chegou a fazer um teatro próprio para poder exibir essa saga. E aí a gente vai olhar do ponto de vista mitológico, tem ali suas adaptações e ele faz, mas grande parte do simbolismo está presente, né? E aí fala do mundo até o crepúsculo dos deuses, mas também fala muito da vida do homem. E aí a primeira parte dessa saga é a que fala, né, do ouro do Reno. Né? E aí a história, o mito fala que debaixo desse rio Reno existia um ouro mágico que daria um poder enorme a quem o possuísse. Né? Só que havia uma condição até terrível e nefasta que acabava afastando as pessoas desse ouro. Esse ouro daria muito poder a quem o tivesse, mas para ter a posse desse ouro, a pessoa teria que solenemente renunciar ao amor, a qualquer possibilidade de amor. Então ninguém pegava, aí ficava o rio, né? E aí a matéria, sempre vai aparecer a água horizontal como símbolo da matéria, e aí no seio dela, embaixo dela, nesse, né, rio protegido por três ninfas. E aí ninguém nunca reclamava esse ouro por causa dessa condição. Mas uma vez um anão, né, um habitante aí do subterrâneo, né, os anões aí na mitologia feios, deformados. Deixa eu exibir a imagem aqui. Ver as ninfas do rio, né, as ninfas também sempre simbolizadas como criaturas de uma beleza enorme, né, e esse anão que sempre viveu debaixo da terra, e aí muitas vezes como símbolo daquilo que foge do sol, né, ou seja, daquele que não busca o bem, né, não busca os ideais, daquele homem cuja vida está totalmente submetida à matéria. Então, o anão sempre simbolizou essa ideia na mitologia, um homem desligado dos altos ideais. E aí, por isso, essa visão deformada, porque lembram lá no início, falamos que a existência humana de verdade, ela começa quando o homem, né, matéria, gelo, quando a vida do homem, o elemento de gelo, toma contato com o fogo espiritual. Ou seja, do contraste de espírito e matéria existe a consciência. Quando o homem está totalmente afastado, perde de vista o espírito, a finalidade da vida, ele se torna um ser deformado. Então, ele sai debaixo da terra e vê as ninfas no rio e se enamora. E aí começa a cortejar as ninfas, e aí gera uma situação estranha, aquela criatura deformada cortejando as ninfas do rio, belíssimas. E elas começam a brincar com ele, começam a zombar dele, né, como algo ridículo, como que esses dois elementos se conjugariam. E aí ele fica, né, tomado de raiva e olha e vê debaixo do rio o ouro. E aí perguntou: o que que é esse ouro? Ah, é o ouro do Reno. Você não conhece? Qualquer um que tomá-lo terá um enorme poder, mas terá que renunciar ao amor. Aí ele que fora rejeitado no amor vê esse anel, ele vê a possibilidade de conquistar alguma coisa. E para ele renunciar ao amor não seria muito depois dessa desilusão. Então ele pega o ouro e solenemente abre mão do amor. E aí leva esse ouro, as ninfas ficam espantadas, e aí um pouco dessa imagem mostra o espanto delas, porque não achavam que isso ia acontecer. E aí ele pega o ouro e se recolhe. E aí vai produzir junto com seu irmão o anel, que aí dá a ele um poder enorme, né? E também um elmo que torna ele invisível, deixa que ele tenha qualquer forma. E aí, como ele se torna muito poderoso e se torna invisível, ele começa a escravizar todos os anões do submundo e fazem com que eles comecem a reunir ouro. Em paralelo a isso, ocorre em Asgard uma outra situação. Odin vivia em Asgard com os demais deuses, mas ele sentia a necessidade de ter um castelo para poder recepcionar os homens, né, os homens dignos, né, no seu castelo, para ceiar com eles e lutar com eles na batalha que estava por vir. Só que, como falamos, né, Odin não é um deus todo-poderoso, ele não tem o poder necessário para criar esse castelo. Então, ele vai buscar no mundo aqueles que tenham a possibilidade de fazê-lo. E aí vai encontrar no mundo dos gigantes, dois irmãos, que têm uma habilidade enorme para a construção de castelos e que podem executar esse castelo que ele quer construir, né? Então ele chama esses gigantes e pergunta para eles qual seria o preço para construir o castelo. E aí eles dizem: ah, para construir o seu castelo, nós exigimos a deusa Freyja, que simbolizava a deusa do amor, né? E tinha um item a mais aí, porque a deusa do amor, Freia, era quem colhia as maçãs de ouro que tornava os deuses imortais, né? E aí essa maçã simboliza essa capacidade do coração, do amor. E essa capacidade de ver o mundo sob a ótica do coração, do amor, essa capacidade de unir todas as coisas é que torna os deuses imortais e os mantém imortais. Então, ao pedir à deusa Freia como pagamento, eles não estavam pedindo só ela, mas também, por consequência, estavam tornando todos os deuses mortais. E aí Odin achou esse preço excessivo. Mas ele também precisava do castelo. Então ele chama Loki, né, que é o deus da mente, um deus muito dúbio, que muitas vezes faz coisas boas, mas ele também faz coisas que não são tão boas para os deuses. E aí ele fala: ah, existe um jeito, tá bom, aceite dar Freia, mas coloque um prazo que eles não consigam cumprir. Né? E aí aqui uma coisa interessante. Como Odin é o deus do conhecimento e das leis, né? Porque a partir do momento que ele conhece as runas, conhece as leis, né? E a sua famosa lança, ela é composta pelas runas, ela é a lança de todos os pactos. Então, a partir do momento que ele fizer um pacto, ele terá que cumprir esse pacto, né? Lembram da importância que falamos anteriormente, né? É o compromisso com a vida que nos dá poder. Então, Odin é o rei porque ele tem a maior capacidade de compromisso. E a sua esposa, né, a sua irmã, ela vela por esses compromissos. Então, Loki fala: não, se comprometa a entregar a Freia, mas peça um prazo que eles não vão poder cumprir. Aí, se eles não cumprirem o prazo, você não terá o compromisso de entregá-la. Aí, tá bem, né? E aí fala com os irmãos, Fafnir e Fasolt. Não, pode construir o castelo e o prazo é esse, dá um prazo muito curto. E aí os gigantes se reúnem, reúnem todas as ferramentas que possuem e constroem o castelo no prazo. E aí Odin se vê numa situação difícil, porque ele vai ter que entregar a irmã. Né? E a sua esposa vai fazê-lo cumprir o trato. Aí novamente chama Loki: ó, Loki, você colocou a gente nessa. Você falou que era para eu dar um prazo muito curto, mas eles cumpriram. O que que a gente faz? E aí Loki novamente: não, precisa se desesperar. A coisa não é tão crítica assim. Olha só. Aí ele começa a vasculhar o mundo e toma conhecimento, né, da existência do anão Alberich, do anel e de todo o ouro que ele produziu e reuniu ao escravizar os anões. E aí ele olha então e aí comunica aos gigantes: não, mas temos uma outra proposta. Existe na terra em Midgard uma quantidade enorme de ouro. Vocês aceitam trocar Freia pelo ouro? Eles: bem, você conseguir uma quantidade enorme de ouro que cubra ela, que não consigamos ver nenhum fio de cabelo dela, nós aceitamos a troca. Então vão lá Odin e Loki caminhar no mundo à busca de Alberich, né? E aí encontram-no e ele se sente muito lisonjeado, né, por receber a visita dos deuses. E aí apresenta o seu reino, né? E aí Loki e Odin começam a fazer a ele uma série de desafios, né? Ele apresenta suas riquezas, seu elmo. E aí Odin: nossa, que elmo maravilhoso! E aí ele: a minha riqueza é enorme, ele é muito belo mesmo. E aí Odin começa a desdenhar desse elmo. Ah, mas eu mesmo tenho vários elmos que são muito melhores que esse. E aí, sentindo-se, né, o seu orgulho ferido, ele cai na armadilha de Loki. Aí Loki fala: ah, o que que esse elmo tem de mais? Ele: ah, Eu posso me transformar em várias coisas. Se transforma em um dragão. E aí, Loki, dragão, todo mundo se transforma em dragão. Isso é muito fácil. Eu quero ver você se transformar num ratinho, numa criatura minúscula. E na hora que ele se transforma, né, Alberiche, com seu orgulho ferido, na hora que ele se transforma, Loki pisa nele e faz com que ele desmaie. E aí prendem, né? E aí tomam dele o elmo e fazem com que os anões carreguem todo o ouro recolhido para Asgard. E aí começam a cobrir Freya com o ouro, né, para fazer o pagamento. E cobre, cobre. Quando termina o último carregamento de ouro, ainda tem uma fresta dela que aparece. E aí, vasculhando a Alberiche, eles descobrem um anel de ouro. E aí tomam-no com muito custo. E aí, com esse anel, cobrem o último pedaço de Freya e os anões, os gigantes aceitam o pagamento. Mas nesse momento em que perde o seu anel, Alberiche o amaldiçoa novamente. Então já havia a maldição de quem possuísse o ouro do reino, e Alberiche ainda novamente amaldiçoa o anel, né? Aí Odin pega o anel, coloca, né? E por um momento ele mesmo se sente tentado. E ali naquele momento do pagamento, o anel já faz a sua primeira, já cobra a sua dívida, né? Os irmãos começam a lutar entre si. E Fafnir, né, vence seu irmão, Fazolt. E aí simboliza isso, a matéria obscurecendo a capacidade de ver o amor, né, essa força que une a todas as coisas. E também mostra esse momento da existência. Odin precisa de um castelo para receber os maiores heróis, os maiores guerreiros, para batalhar na batalha que ele sabe que vai existir, que é a Batalha do Ragnarok. Né, que é o fim do mundo. Ragnarok é o fim do mundo. Odin, ao obter o conhecimento, ele toma ciência disso, de que tudo está sujeito a um fim. Né? Então temos um momento das provas existindo no mundo e de Odin se preparando para a existência. Então a gente está vendo aqui o mundo se preparando, mas é também um pouco o homem se preparando. Né? Quando falamos aqui desse castelo de Odin para receber os heróis, podemos tirar daqui algumas lições. Lembram que lá na Árvore do Mundo, Asgard, a terra dos deuses, né, o Salão de Valhalla, existe no ponto mais alto. Né, esse ponto mais alto no homem também é a consciência. Em algum ponto em nós existe Asgard, essa terra alta, essa terra dos pensamentos mais elevados. Né? Iam para Asgard todos os heróis que morressem em combate, mas num combate glorioso, morressem de forma honrada. Né? Que outra lição podemos tirar daqui? As ações que fazemos na vida que têm algum significado vão povoar o nosso imaginário e vão seguir conosco na nossa vida, iluminando as nossas ações futuras. E aí uma relação interessante aqui é de guerra com ação. E uma tônica interessante aqui é, né, um povo guerreiro é a chave para a vida cotidiana. E para a vida que transcende o cotidiano é uma ação com significado. Né? Então Odin está preparando esse salão, que é ao mesmo tempo o ponto onde vai ter origem homens que desejam construir uma tônica de vida voltada para o sagrado, voltada para superação. E aí parte disso é a saga desse capítulo da Valquíria, né? Que de uma maneira sintética é: Odin começa a gerar homens de uma natureza diferente. É a entender na mitologia que a relação dos deuses com os homens simboliza de uma maneira muito prática homens que começam a olhar a vida a partir de uma perspectiva transcendente. Para que existam esses filhos do lobo, que podem ser ter uma vida digna e que sejam eleitos pelas valquírias, o homem precisa começar a olhar a vida a partir de uma ótica que não seja cotidiana. Embora ele viva a vida e faça as coisas que todo mundo faz, isso precisa começar a ter uma tônica de superação. Então ele vai gerar os Volsungos, né, o filho do lobo, aí aqui ele se transforma em um lobo e se relaciona com o humano, né, aí por isso o nome dos Volsungos, e produz homens de uma natureza diferente, que buscam a justiça, buscam os ideais e lutam por isso na vida. Né? E aí dentro daquela saga que a gente falou, existe essa primeira família de Volsungos que vai ser despedaçada. Né? Essa família vai ser atacada, né? Esses homens que não são comuns, a família vai ser destruída. E aí ele vai vagar pelo mundo, né? Ficam só os dois irmãos, Sigmund e Sigilinda, que crescem separados um do outro. Né? O filho sai para caça com o pai e a mãe e a irmã ficam em casa. Então a família é atacada, o pai morre, né? O filho, Sigmund, foge, a irmã é raptada e a mãe é morta. Então esses irmãos são separados. Segundo, então, vai seguir a vida caminhando pelo mundo, lutando contra injustiças, né? Vai ser incompreendido pelos demais homens, até o momento em que ele encontra sua irmã, né? Vivendo em um casebre, situado na árvore do mundo. E aí ela já está casada com outro homem, e aí nesse momento de dificuldade em que ele pede... clama pela lei do hóspede, né? Ele pede pernoite em uma casa, ele encontra sua irmã, né? E é confrontado por um caçador, que é o esposo dela. Né? Ele fala do seu nome, fala a sua natureza, e aí o caçador se mostra indisposto com ele, mas é obrigado por essa lei antiga a conceder-lhe pernoite. Mas ele diz, olha, você vai dormir aqui na minha casa, mas amanhã você encontre uma arma porque eu vou combater com você. Eu sou inimigo dos Volsungos. E aí a irmã dele, a esposa, então, dá uma poção de dormir e conversa com ele. Olha, aqui na beira da árvore existe uma espada cravada na árvore, e que no meu casamento foi dito por um homem, né, um ancião, um eremita desconhecido, que quem tirasse a espada da árvore seria um homem digno, né, um guerreiro. E aí ele vai lá então, consegue tirar a espada da árvore e combate com o caçador. Aí ele o vence, né, e os dois fogem. Mas Sigmund tinha descumprido um pacto, né? Ele roubou uma mulher de um homem, né? Roubou uma mulher do seu casamento. Odin queria ajudá-lo porque ele era seu filho, mas Frigga o impede, porque ela é senhora também dos votos. Olha, eles cometeram um erro, né? Por bem ou por mal, essa mulher, ela tinha assumido um compromisso. Então, ele combate, vence o caçador, mas morre ele vence o caçador, mas morre logo após o combate, né? E sua espada é partida num confronto com Odin, né? A sua espada quebra diante da lança. E aí, da união dos dois, nasce um filho, Siegfried, né? Que é protegido pelas valquírias, né? E recolhido junto com essa espada quebrada. E aí na mitologia sempre vai aparecer isso, o homem que precisa vencer as provas e se purificar. E aí aqui a união de Sigmund e Sigilinda, que são gêmeos, né, separados pelo nascimento, mas que deles vai ter que nascer um fruto para superar as provas, ou seja, é o homem que renasce após superar as provas, né? E aí o filho dessa união é Siegfried, né, que é criado por um anão. Aí, recordando, né, depois que Fafnir recebe o pagamento pela construção do castelo e mata seu irmão, ele é transformado em um dragão e passa a viver nas cavernas. Um anão que vive próximo a essa caverna, né, recolhe Siegfried e os pedaços da espada do pai dele e cria-o, né? Depois que Siegfried cresce, ele consegue reconstruir a espada que foi quebrada, né? Simbolizando o homem que consegue restabelecer essa espada do pacto, que consegue restabelecer a sua vontade. Ele sabia que ele não era da mesma natureza que o anão. Ele estava destinado a grandes feitos. Né? Essa ideia do renascimento aparece em diversas mitologias. Por exemplo, no ciclo do rei Arthur, Uther Pendragon morre e renasce como Arthur. É o mesmo elemento que vemos aqui. O homem renasce diante das provas. E aí vai passar por uma nova provação. Siegfried, quando refaz a espada de seu pai, vai enfrentar um dragão, né? Esse dragão que construiu o castelo dos deuses. Mata-o, banha-se no seu sangue, né? Esse superar as provas faz com que renasçamos fortalecidos e adquire um mestre, né? Porque ele descobre que o anão estava tentando envenená-lo. Ele vai, vence o anão e descobre a existência de uma donzela que dorme, né, que era digna dele, né? E aí ele avança na montanha e descobre a valquíria que dormia em um círculo de fogo, né? E aí, nesse ponto em que ele encontra a valquíria, nós temos o ponto em que o homem concilia suas duas naturezas, né? O beijo de Siegfried na valquíria simboliza espírito e matéria se reunindo novamente, e um despertando e iluminando o outro. E simboliza também a necessária questão: o homem, ele tem que despertar, tem que adquirir consciência, unificar os mundos e comunicar isso aos demais. Então, a última parte da saga é Siegfried voltando ao mundo. Só passar aqui, né? O Crepúsculo dos Deuses, que é a última prova do homem. Siegfried, depois de conquistar a si mesmo, ele vai ao mundo lutar pelo bem dos demais. E ele começa a vagar pelo mundo. Em algum momento, alguns dos seus inimigos vão fazer com que ele esqueça de quem é, né? E ele vai passar um período de inconsciência até ser acordado, despertado novamente pela Valquíria no seu leito de morte. E aí ele vai encerrar a obra com ele, com as suas últimas palavras sendo o nome de Brunhilda, que era a Valquíria, né? A morte é também um momento de revelação nas obras, né? Ela torna evidente aquilo que foi a vida. Então, a morte de Siegfried aqui é simplesmente ele demonstrando aquilo que ele viveu, né? Em vários momentos na mitologia, na história, talvez o confronto com a morte definitiva, por assim dizer, queira dizer isso. Qual que foi a tônica da vida, né? Em Asgard, Odin estava recolhendo os heróis para confrontar o fim iminente, né? A capacidade de morrer um pouco todos os dias em função de alguma ideia, de algum ideal, vai dando ao homem familiaridade com a morte, né? Se ele todo dia morre para um defeito, na hora que ele se confrontar com a última morte, para ele vai ser algo comum, porque essa ideia já fez parte da vida. E ele consegue encontrar todos os elementos da vida que colaboraram para essa ideia que serviu de tônica. Então, a mesma coisa acontece aqui com Siegfried no momento da sua morte. Fica evidente tudo que norteou a vida dele. E aí, esse momento em que começa o incêndio, né, que queima a árvore, queima até os céus, o crepúsculo dos deuses, é o momento em que todo o cenário se desfaz. Ou seja, se eu recolhi todas as experiências possíveis da vida, eu estou apto a ir para uma nova dimensão. É a entender que, mesmo na mitologia, o fim dos tempos simboliza o fim de um tempo para início de outro. Né? Porque o mundo, a árvore se incendeia, o mundo é destruído, mas logo depois ele é reconstruído numa dimensão superior, e aí os diversos deuses sobreviventes vão criar um novo mundo. E aí os novos homens vão seguir nesse mundo mais purificado. Né? Tiramos aí uma lição interessante da mitologia desse aspecto. Que elemento temos guiando a nossa vida? Ou seja, o que que guia as minhas ações? Né? Que elementos eu posso colocar como condutores da minha vida, que vão exigir cada dia um pequeno renascimento? Né? Espero ter dado aqui algumas chaves para a gente olhar, mas muito mais despertar o interesse de vocês em olhar com mais profundidade essa mitologia que é riquíssima, né? Como a gente falou na live de 50 minutos, ela não tem o objetivo de esgotar, mas de provocar esse genuíno interesse que nos leva em direção a essas ideias. E aí, até para poder ter mais chaves, eu convido vocês também, como falei, para a abertura do nosso curso de filosofia aplicada, né? Temos uma turma amanhã que vai acontecer online durante o período da quarentena. As aulas elas vão acontecer sempre às sextas-feiras, de 20 às 22, e a gente tem uma pequena contribuição mensal sugerida, né, para a manutenção da escola, que é de R$ 90. Bom, espero ter aqui, como eu falei, despertado a curiosidade de vocês. Estou aberto aqui para que a gente possa fazer algumas perguntas e estabelecer um contato, né? Acho que as perguntas virtuais são a forma que a gente tem de ter contato, já que aqui vocês estão me vendo, né? E também de compartilhar um pouco esse conhecimento. Acho que é isso, eu agradeço e estou aqui aberto para, talvez com essas perguntas, aumentar o interesse de vocês na mitologia em geral. Vamos lá, Fih, temos perguntas. Qual a simbologia do anão ainda ter que trabalhar o ouro, né? Já que não, ele já não tinha o poder, tá? Lembra, toda coisa ela tem que ser trabalhada. Ela existe de forma bruta e tem que ser trabalhada. Isso vale para nós. Eu posso ter um potencial enorme, né? Fisicamente. Se eu não trabalhar esse potencial de alguma forma, ou seja, eu tenho um físico bom, mas se eu não tenho uma disciplina para poder fazer exercícios, esse potencial nunca vai vir à tona. Ah, se eu naturalmente tenho uma noção musical e consigo de ouvido tirar músicas, eu posso tirar algumas músicas, mas o meu potencial só vai se revelar se eu me aplicar ao estudo. Entender de partitura musical, de modo, de tempo, dos diversos instrumentos. Então a vida ela tem essa questão. Existe um potencial enorme em toda a natureza, mas ele só vai se realizar em forma de algum poder se eu me aplicar a uma ação. E aí lembrar, estamos falando aqui da mitologia nórdica, guerreiros, a tônica é a ação. O poder, qualquer que seja, ele só existe, só vai se manifestar se a gente se colocar em ação. Então aqui é uma transformação do mundo mais carente de unidade. Ok? Mais alguma pergunta? Bom, gente, então é isso. Eu espero vê-los aí, física ou virtualmente, como a vida permitir, mas espero ter despertado esse interesse em mitologia.